Doutor Gustavo, nós vamos falar com o senhor a respeito dessa situação criada a partir da suspensão e a multa, que é pesada, R$1 milhão, para o Telegram. Ontem parece que algumas pessoas passaram a ter algum acesso. Eu vi em algum lugar que 95% dos usuários continuam bloqueados. Mas é uma situação, doutor Varela, bem complicada, porque ela passa por uma questão relacionada a crimes, passa por uma questão relacionada à resistência da empresa em ceder a pedidos e determinações da justiça. Um quadro bem complicado, não, doutor Gustavo?
Cacá, começa pela distorção, né, já é conhecida nossa, que as pessoas têm, né, ou passaram a ter de um tempo para cá, dessa história de liberdade de expressão, né? Algumas pessoas, infelizmente, acreditaram, passaram a divulgar que liberdade de expressão é o direito que você tem de falar o que você quiser ou usar os meios de comunicação para propagar por eles qualquer coisa que você acha que é correto. Quando grande parte dessas coisas que andam sendo propagadas por aí são crimes. Então você não tem como exercer a sua liberdade de expressão para, com a sua liberdade de expressão, causar ou praticar um ato criminoso. Então, pelo menos começa por aí. Segundo lugar, e até muito curioso, Cacá, é que ontem, nesses debates, né, que a imprensa faz, que a mídia costuma fazer, de decisões judiciais, eu acho até muito curioso a gente colocar pessoas, às vezes, do público, que são todas elas com direito de emitirem as suas opiniões, para discutir, às vezes, decisões que sequer os tribunais sedimentaram ainda, as pessoas estão discutindo se concordam ou não concordam. E uma dessas pessoas diz assim: eu não concordo com essa decisão judicial, não, porque o Telegram não tem que se submeter às leis com as quais ela não concorda aqui no Brasil, porque ela é uma empresa de fora. Você imagina se toda empresa estrangeira, né, tiver que se submeter às leis, né, concordar com as leis de outros países. E ela, de certa forma, até está certa, Cacá. A empresa estrangeira, como é o Telegram, como é o Facebook, né, como é o tal do Instagram, eles não precisam concordar, né, com as leis e com as decisões judiciais brasileiras. Basta que eles não operem aqui. No momento que eles operam no Brasil, aí sim, eles têm que concordar, eles têm que cumprir, eles têm que obedecer. Se eles não quiserem obedecer ou não concordarem, é só não operarem no Brasil. Né? As pessoas precisam entender isso. A gente vive sob um sistema legal que essas leis são impositivas, a gente não pode sequer alegar o desconhecimento delas. Menos ainda, Cacá, uma empresa que é determinada, né, que recebe uma determinação judicial para exibir determinado conteúdo, para praticar ou deixar de praticar determinada coisa, e essa empresa diz assim: não, eu não vou me submeter, não, porque eu não concordo. Né? Isso não funciona desse jeito. As ordens judiciais, elas devem ser cumpridas. Você recorre das ordens judiciais. O sistema recursal brasileiro é pleno, aliás, mais ainda do que vários outros sistemas judiciais no mundo inteiro. Nós temos aqui recurso para qualquer coisa, né? Desde que se observe a regra de interposição dos recursos, o prazo de interposição, você não precisa concordar com aquela decisão, você só precisa respeitar e recorrer dela. E aí o tribunal, as instâncias superiores vão tratando disso. Também acho, por exemplo, que a multa de R$1 milhão é muito alta para mim, né? R$1 milhão para mim é um dinheiro muito grande. Agora, para o Telegram não é não, Cacá. Essas empresas, essas plataformas chamadas Big Techs, elas arrecadam por ano nesses países o movimento de dinheiro que as empresas arrecadam, divulgando conteúdo, divulgando produtos, divulgando marcas, sai a cifra de dezenas de bilhões de reais. Né? Então isso para uma empresa como o Telegram não é absolutamente nada, uma multa dessa. Agora, é em função das suas atividades. Então, se ela não tem absolutamente nenhum problema de pagar R$1 milhão e ela continua insistindo nisso, ela continua se recusando a cumprir a decisão judicial, é absolutamente correto, consentâneo e natural que a atividade dela seja interrompida. É mais ou menos como uma grande empresa que produz um determinado tipo de produto, e aí vem uma autoridade ambiental e fala assim: você tem que se adequar a essa regra aqui de não poluir, de ambiental. Ela fala assim: eu não concordo com essa regra, não. Aí vem um juiz e fala assim: você tem que desligar essa atividade ou submeter essa atividade a um determinado filtro. E ela fala assim: não vou submeter, não, porque eu não concordo com a atividade, com essa ordem do Ministério Público, com essa ordem judicial. E fica por aí? Não fica por aí, não pode ficar por aí, tá, cara?
Doutor Gustavo, e eu ontem aqui lembrei o diálogo que aconteceu entre o ministro da Justiça e uma representante, se não me engano, foi do Twitter, não, tenho certeza, foi do Twitter, quando ele falou, olha, vocês vão ter que passar a colaborar, a gente vai ter que ter uma ação relacionada a esses grupos, etc, etc, etc. E daí a representante do Twitter falou assim, não, mas a gente não vai fazer isso não, porque isso vai contra os termos de uso que norteiam a relação da nossa empresa com os seus usuários. Aí o ministro falou assim, olha, nenhum termo de uso de nenhuma empresa aqui no Brasil pode estar acima da Constituição, e isso que eu estou falando com vocês é baseado na Constituição. É isso, né, doutor Gustavo? Ou seja, a empresa ela não pode ter uma atuação que fique à margem da lei.
Desde que não atue no Brasil. Se ela não atuar no Brasil, se ela resolver seguir tão somente a legislação americana, ou russa, ou angolana, ou do Nepal, ela atue nesses países. Ela forme o seu parque industrial nesse país, ela contrate os funcionários, os trabalhadores nesses países, e aí vão cumprir a legislação desse país. A partir do momento que atua no Brasil, elas têm que ser submetidas à legislação brasileira. E não é só a Constituição Federal, não, menos ainda, né? São as legislações que estabelecem controle de fluxo, conteúdo, faixa etária, em outras situações, e até mesmo cumprimento de ordem judicial. Quer dizer, a gente não pode imaginar que uma empresa do porte, eu acho até que a advogada talvez tenha sido mal interpretada, não sei, a advogada tenha entendido mal a ideia da direção dessa empresa, quando ela foi falar com o ministro. Eu não imagino uma direção de empresa que mande um advogado, ou que oriente o advogado, e diz, a gente não vai cumprir a decisão judicial, não, e nem as orientações do Ministério, porque a gente tem um contrato com os nossos usuários que é dissonante da Constituição e das leis. Então a gente vai respeitar o nosso usuário e não as leis ou a Constituição ou as ordens judiciais ou as ordens das autoridades legais. É absolutamente inconcebível. E quando isso acontece, aí sim, o império da lei tem que fazer sentido, a autoridade das decisões judiciárias, dos órgãos de fiscalização, do Ministério Público, elas têm que ser impostas. Infelizmente, algumas pessoas só entendem disso na base da força do Estado aplicando. Né? E é isso que a gente está vendo, né? Vamos imaginar, vamos torcer para que essa empresa e outras empresas mais entendam que elas são responsáveis, sim, e aí nós estamos vendo essa PL, né, das fake news tramitando, sujeito, inclusive, a uma série de fake news sobre a PL das fake news, que isso discipline, porque a gente não pode imaginar que uma rede de serviços, ou com uma série de serviços, como é o serviço prestado por essas grandes big techs, né, esses provedores de internet, fiquem à margem da lei, fiquem à margem da sociedade, permitindo que gente bandida, gente cretina, né, gente delinquente, continue utilizando a pretexto, tá, fazendo valer o seu direito de liberdade de expressão, cometendo crime, propagando notícia falsa, aviltando a honra, aviltando a imagem das pessoas, causando prejuízo e criando uma série de problemas aí, que como se não fossem submetidos à lei. Não, tem que acontecer isso mesmo. Está absolutamente correta a linha de atuação que a gente tem visto até agora.
Gustavo, bom final de semana para o senhor.